sim ou não, o sim deixava de ter valor.
É verdade.
É verdade.
É por isso que é a mesma coisa, tipo, que o que custa mais a conquistar é aquilo que nós valorizamos mais.
Quem nunca teve ou não é porque nunca tentou.
É verdade.
É simples. Quem...
You're listening to Varandira.
Exatamente.
Portanto, isso é uma...
Podemos até completar esta nossa analogia.
Sim.
Com, sem dúvida alguma, olhar para o não como um sim mais forte.
Oh meu Deus! Malta, vocês estão a ouvir isto? Episódio 100, isto está tipo a abrir consciências. Malta, Varandita, neste caso, Silas, abriu. Não, a abrir, verdade... literalmente.
abriu e tu ficas abriu. Igual a eu. Não é por aí. Não é por aí, mas...
Silas abriu, está a abrir aqui o podcast e estamos a chegar a abril, malta. E olhem, costumam dizer, abril águas mil, mas eu cá acho que vai irradiar sol.
Pronto. E é realmente com esta pseudo-introdução que eu inicio este episódio 100 de Varandita, porque realmente custa mais a conquistar, é o que nós valorizamos mais. Isto foi um áudio que eu gravei para aí há 15 dias, quando vinha da noite com amigos meus, com o grande Silas, que entretanto ao longo deste episódio vai aparecer assim alguns frames de áudios, que nós estávamos a dizer isto numa circunstância geral, mas eu achei que se adequava aqui ao episódio 100, porque não é que isto me tenha custado, esta viagem de Varandita nunca me custou, porque foi algo que eu sempre quis, mas o que custou foi o trigger, isto é, tipo, lançar o primeiro episódio foi... Eu já podia ter sequer iniciado este podcast por minha iniciativa já há mais tempo, e se calhar se tivesse lançado há mais tempo já estaria para no episódio 200 ou 300, porque a minha ideia era lançar isto no secundário, só que na altura eu tinha muita receio, já tinha dito isto aqui em alguns episódios de Varandita, que eu tinha receio, era aquela situação de secundário, e depois em 2020, no último de 2020, tipo, pensei, por que não tentar a minha sorte? E na verdade, tipo, pode ter custado no início, no sentido, tipo, de primeiro que eu avançasse com a gravação e publicasse, de cá foi ali um momento muito de overthinking, mas agora passado 100 episódios eu fico contente, sabem, e grata por vos ter a vocês ao meu lado, a ouvirem-me e estarem sempre prontos e disponíveis a dar-me feedback, e feliz porque gosto realmente de gravar deste momentinho, de estar aqui com vocês, e estou mesmo feliz. E eu pensei e utilizei muito num conceito diferente do episódio 100, é por isso que eu até coloquei 100 ideias, porque na verdade eu tanto pensei que senti que estava num bloqueio criativo e estou a passar precisamente por um bloqueio criativo, do qual tipo, eu não consigo, eu tive várias ideias para este episódio e pensei, meu Deus, tipo, 100 é um número bem importante, é como a lição número 100 na escola, eu lembro quando era miúda, quando os professores iam para a lição 100, o pessoal fazia sempre uma festa. E eu, tipo, queria, de certa forma, celebrar o episódio 100 de alguma maneira, assim, significativa. Só que eu acho que tanto utilizei uma coisa que acabou por não acontecer e acho que, genuinamente, o que fluiu foi... Estas últimas semanas, que eu não tenho lançado episódio, eu fiz de propósito para não lançar porque andei, tipo, a capturar áudios. Portanto, fiz gravações com amigos próximos, amigos meus. E senti que algumas foram tão genuínas... que eu pensei, acho que isto enquadra-se no episódio 100, porque Varandita é uma coisa genuína. É um podcast, sem dúvida, genuíno, onde eu falo daquilo que me vem à cabeça e dou, obviamente, aquela parte cultural de recomendações culturais, desde música até ao cinema. Mas uma das coisas que nestes últimos 2 anos o feedback que tenho tido sempre vosso é o facto de vocês gostarem de eu estar na boa a falar com vocês e não sentirem uma impessoalidade. Porque, malta, ainda bem que não o sentem, mas eu sinto que também, se estão a ouvir um podcast, não convém que seja uma coisa impessoal. Vocês estão a ouvir isto nos vossos fones, nas vossas colunas, no vosso rádio, não convém que seja uma coisa, tipo, colocada e agora vamos entrar em antena pública. Não. E fico mesmo feliz por vocês gostarem de entrarem desse lado e que venha este episódio 100. Acima de tudo, vai ser um episódio muito aleatório. Diferente daquilo a que eu estou habituada a gravar, porque vai ter, assim, vários voices espalhados e que façam sentido, como, por exemplo, esta pessoa da introdução que eu tive agora, da frase que o Silas disse sobre nós valorizarmos mais o sim quando ouvimos muitos nãos, e eu acredito muito nisso, e acho que todos nós somos um bocadinho assim. E até se formos pensar bem, tipo, já na nossa infância, quando os nossos pais diziam que não podíamos comprar aquele brinquedo, tipo, depois, quando passado, sei lá, 3 meses, nossos pais ofereciam-nos aquele brinquedo, eu pelo menos sentia mais valorizado, eu valorizava mais o brinquedo. E eu acho que nas circunstâncias da nossa vida é igual. Nós, não estou a dizer que vamos agora ser masoquistas, vamos sempre dizer que não a tudo, mas às vezes nós ficamos já tão, sei lá, tipo, tão habituados a levar negas, ou a levar tampas, ou a ouvir nãos, começamos a ser mais resilientes e depois, quando recebemos um sim, até estamos mais gratos ainda. E depois também aquele não que vamos receber já também não nos custa tanto porque já estamos habituados. E é uma coisa que por acaso o Silas disse e que me fez pensar. E então ontem me achei de quatro aqui para a varandita. E acima de tudo, sinto que este podcast é uma extensão de mim. E eu nunca pensei que esta extensão de mim me levasse tão longe e me desse a conhecer pessoas tão incríveis. Porque este podcast já me deu a conhecer muita gente. Se calhar muitas dessas pessoas, que eu não vou estar agora a frisar o nome, senão posso me esquecer do nome de toda a gente. Se calhar muitas pessoas tipo, estão a ouvir isto e sabem de quem é que eu estou a falar. E pronto, e sabem que quero que saibam que vocês foram especiais e são especiais. E muita gente que eu ainda sei que ainda vou conhecer e que estou por conhecer, e que talvez estejam a ouvir isto, deem feedback, mandem feedback sempre, que eu estou sempre disponível. E estou feliz por este episódio 100. Nunca pensei chegar até aqui. E por falar aqui neste chegar, eu vou agora contextualizar. Pronto, vou agora colocar uns áudios que gravei com o... Pronto, como eu estava a dizer, no início vocês estavam a ouvir o Silas e agora vão voltar a ouvir, pronto, é um amigo meu. O Silas, um próprio só Silas, a Márcia e ao Reinaldo, que nós tínhamos vindo da discoteca, por muito incrível que pareça, ou estranho, é verdade, há 15 dias atrás, eu fui sair à noite, fui a uma discoteca em Aveiro, que é o Sol, e tem uma piada porque, tipo, nós estávamos com muitas expectativas naquela noite, chegamos lá e a discoteca tipo, parecia tipo a Bershka, estão a ver? Tipo, imaginem, a nível de música, tipo, era um house, mas era uma música house muito afoleirada, tipo, nem parecia de discoteca. E nós estávamos tipo, só ali a assistir e a curtir o som, tipo, minimamente, e a colar moca a dizer que aquilo parecia a Bershka. E depois, no final da noite, vínhamos a pé para casa, porque nós moramos todos perto uns dos outros, e tipo, eu lembrei-me, e tipo... Se tudo correr bem, tipo, agora vou lançar o episódio 100 entretanto e não sei o quê. E comecei a dizer isto ao pessoal e o Silas, o Reinaldo e a Márcia começaram, tipo, ei, a sério e não sei o quê. E começaram a dar ideias, tipo, para o podcast. O Silas disse que era fixe fazer, tipo, um brainstorming com o pessoal todo. E eu achei conceito isso, só que o problema é que eu consegui juntar o pessoal todo num brainstorming, pá, ia fazer com que não desse para publicar tão rápido o podcast e tivesse que demorar, tipo, mais tempo. E se calhar exigia tipo uma muito mais burocracia a esse nível. E então, tipo, sem eles saberem, eu peguei no telemóvel discretamente e comecei a gravar a conversa, porque nós estávamos, tipo, entretanto, a ir para casa, eram, tipo, 4:30 da manhã, 5, e estávamos a ter uma conversa bem profunda sobre essa cena de levar muitos nãos na vida, que faz com que valorizemos mais os sims. E isto fez-me pensar... E depois então comecei a gravar e entretanto ficou bem engraçado porque entretanto perceberam-se que estávamos a gravar podcast de uma forma assim um bocado ao improviso e depois o Silas começou a fazer perguntas que eu também na altura não estava à espera, tipo perguntas assim tipo à Daniela Oliveira, estão a ver, tipo é fazer perguntas se eu imaginava tipo a chegar ao episódio 100, o que é que eu tenho a dizer ao pessoal, não sei o quê. E eu agora que estava a editar o áudio, eu apercebi-me que aquilo está conceito. E então só para decidir fazer esta gravação aqui para contextualizar e agora eu vou colocar o áudio, mesmo daquela noite, onde aparece o Silas, o Reinaldo e a Márcia. Portanto, se vocês querem ouvir isto, beijinhos pessoal, gosto muito de vocês. E então vocês agora vão ouvir assim uma pseudo-entrevista que o Silas me fez a mim e o vlog que foi aquela conversa a caminho de casa depois de virmos de uma discoteca. Pronto, para perceberem que não estávamos bêbados e estávamos simplesmente sóbrios a ter uma deep talk depois de termos ouvido o Alves a noite toda. Portanto, achei conceito. Pronto, malta, então este episódio vai ser assim um bocado este revivalismo dos áudios antigos e acaba por ser também um brainstorming, porque estou com o meu pessoal e uma espécie de homenagem ao episódio 100, por certa forma, tipo, estas pessoas que vão participar indiretamente neste episódio de Varandita foram pessoas importantes para o meu processo criativo ao longo destes 2 anos de podcast e também para mim enquanto pessoa. Claro que há muito mais gente que é importante para mim e que não participa aqui no episódio 100, mas tipo, quero que saibam que obviamente que são importantes, simplesmente não estão aqui no episódio 100, só pela questão disto ter sido tipo muito aleatório a gravação do episódio, e eu ainda estar hoje a gravar isto e a sentir que se calhar não é bem isto que eu quero para o episódio 100. Mas eu acho que quando nós tipo idealizamos muito uma coisa, às vezes acaba por não acontecer 100% aquilo que se calhar idealizámos, mas se calhar acontece, acaba por originar uma coisa, sei lá, muito mais interessante e uma pessoa tipo não está à espera. Pronto, que venha então esse pseudo-vlog que já foi gravado para aí há 15 dias, mas que não deixa de não ter piada.
Agora uma grande questão para o teu podcast. O que é que tu esperavas do teu episódio 100 quando começaste o episódio 1?
Eu nem esperava que isso fosse
ao 100. Exato, grande questão.
Eu nem esperava que chegasse ao 100.
Ah, eu nem esperava que chegasse ao 25, mas pronto, já...
Não, eu não esperava que isto chegasse até ao 100.
Então, o que é que tu esperavas quando começaste o teu primeiro podcast?
Imagina, eu comecei sem expectativas nenhumas. Claro que era uma cena que curtia, mas imagina, foi naquela cena de, pronto, estou a gravar isto, vou tentar a minha sorte. E olha, nunca pensei que tivesse esta adesão do pessoal e por muito menos chegar ao 100, estou tipo quase há 3 anos nisto.
Portanto, 3 já, anos foi o episódio 100?
Quase há 3 anos, tipo, estou há 2, na verdade. Imagina, comecei no último dia de 2020.
Ok.
Para de coração que estejam a ouvir, sabem disso. Portanto, daqui
Maradito
a mais...
on fire!
Pronto, é 2 anos, pronto. Fiz 2 anos agora.
Mais uma questão, que é...
Lina agora... Oliveira, o que é que diziam os teus olhos?
O que é que diziam os teus olhos?
Isto é tipo um podcast em movimento.
Nós ainda só temos 10 minutos e costumam ser 45 no Varandita.
Ok.
Mas...
És ouvinte assíduo, então.
Eu costumo ver quanto tempo tem um episódio, mais assim.
Estou a
brincar, espero que todos os teus ouvintes... Estejam aquele like constante no Spotify e Apple Music, mas experiência de quem já começou em algumas redes sociais, no início, parece que o trabalho que nós temos não é reconhecido, porque o trabalho no início é o mesmo que no final, só que no final os números justificam o nosso esforço.
Sim.
Como é que foi passar essa fase?
Eia, que Daniel Oliveira, melhor do que o Daniel Oliveira, isto é uma pergunta assim muito filosófica, realmente. Imagina, eu continuo com a mesma motivação de sempre, mas obviamente que ao ter cada vez mais número, também acabo por ter cada vez mais feedback, estás a perceber? E o facto de também ter cada vez mais feedback de pessoas que não conheces, portanto, são varanditas, como eu digo, acaba por dar-me mais pá, estímulo, mas não descarto o esforço todo que tive no início, estás a perceber? Porque eu faço isto porque gosto, não é porque por causa dos seguidores. Claro que os seguidores não vão ser hipócritas, dão um certo estímulo. Ouvir o feedback do pessoal, sinal que eu estou a ser ouvida e que curtem. Mas não é só por isso que eu fiz o meu trabalho.
Isto chama-se consistência, na minha terra. Na terra da banana da madeira.
Rapaz, consistência!
Rapaz!
E depois desta deep entrevista, assim, eu ri-me tanto agora. É por acaso está a ter muita piada, para mim é uma experiência nova. Estar a editar este episódio, porque eu agora estou a gravar no microfone do programa, e tipo, estar agora a editar com os frames, neste caso com, não é frames, com os clipes de áudio que tinha gravado antes, está a ser bastante engraçada, dinâmica e nostálgico, portanto está a ser interessante. E o que é que eu queria dizer com isto? Que agora vamos para o Pela Cultura, um Pela Cultura assim improvisado, porque basicamente eu também nessa mesma noite comecei a perguntar ao pessoal, tanto à Márcia, ao Reinaldo e ao Silas, qual era a série que eles estavam a ver no momento e por aí fora. E então, meio que assim já se enquadra no Pela Cultura do episódio 100 aqui de Varandita, e algumas das coisas que eles recomendaram, eu também vos recomendo, realmente a série que a Márcia... que a Márcia até recomendou, portanto agora quase um spoiler, não, vou tentar não dar, que assim vocês vão ouvir já a seguir, tipo, é uma série que eu, mesmo que não tivesse no episódio 100, eu iria recomendar, porque adorei. Mas pronto, vamos então agora para Pela Cultura, um Pela Cultura diferente, porque aí está, é um episódio com 100 ideias.
Pela Cultura.
E pronto, isto está a ser um episódio 100 assim... Digam-me aí, agora, só para recomendar, isto vai ser um episódio 100, assim, muito diferente, uma recomendação cultural, tipo um filme que gostem, uma série, a vossa série favorita.
The Whale, não.
Se faz favor, não vão ver The Whale.
Vejam, malta, eu recomendei-vos nos Oscars, por favor.
Tenho a garantir, apesar de por vezes temos que encontrar a Maria e faz parte, mas é o único filme que fez-me não comer pipocas.
Então, olha,
isto é verdade.
O filme não leva que pipocas. Me fez sentir mal por aquilo que eu tive a comer.
Exatamente.
Eu nem comer pipocas consegui.
E nós às vezes pensamos...
Malta, se quiserem fazer dieta, vejam The Whale.
Juro.
Viva The Whale. Para
a Nutribalan patrocina o episódio 100.
A Herbalife também, tipo, vejam The Whale.
É bué. E vão ao gym, juro.
Yeah, depois disso.
Vocês vão querer ir ao gym. Yeah, motivação para o gym, por acaso, ver The Whale.
Eu, por acaso, depois...
Não tive, ela ainda não me atingiu.
Ele voa.
A mim, por acaso, tinha esse nível.
Fogo, ele parece
depois
uma
de ver,
bola,
por acaso, pensei em ser dos ginásios e voltar.
Ele dá cabo dos pins, mas de três pistas ao mesmo tempo. Estás a perceber?
Mas
é
vá,
um
malta, vá.
Strike.
Olha, uma série que recomendas ao pessoal, Márcia.
Uma série. The Last of Us.
Ok,
muito
sei.
Fixe.
E olha, se tiverem uma crush...
No Pedro Pascal!
Por favor, malta, falem-me com a Maria, sim. Que eu tenho uma crush que pão, naquele
olha,
homem.
E eu já nem me lembrava dele no Game of Thrones.
Mas pão, tipo, malta!
Que pão! Ai, juro. E a rapariga...
Ele teve Narcos, eu conheci em Narcos.
Maria, a personagem principal, que também está presente no The Last of Us. São eles os dois, estás a ver?
Sim.
A personagem principal também teve em Game of Thrones. E a gaja era uma badass do caralho. E eu recomendo bué. Ela é grande
também recomendas Game of Thrones.
Exato.
Porque recomendo Game of Thrones, recomendo The Last of Us.
Ok. E,
quem gosta de ficção científica é top.
E tal como muitos poetas acabam como começam, okay. Aqui há a prova que tentaram ou não, é o início.
Que poeta.
Ainda está no não
início. Silvio Abreu. Malta, vocês não conhecem essa personagem. Conhecem se cada Madeira, se calhar não conhecem. Mas é um personagem, é um poeta. Poeta Silas, qual
vou
é a série?
Vou começar a patrocinar os próximos episódios da Varandita.
Ele como o Mark Tier vai patrocinar.
Estava mais presente.
Mas então diz lá, qual é uma série ou um filme que recomendas aqui ao pessoal?
Não me digas que vais recomendar o Fake Taxi, por amor de Deus.
Vá, não manipules, Reinaldo, meu não, rei, não manipules.
Filme favorito em busca da felicidade.
Oh my god, adoro esse filme, já vi.
Oh my god, o gajo que meteu deu uma chapada no outro.
Olha,
é sério?
Tendo isso, tenho o filme do avozinho, fui ver, olha, história curiosa, fui ver em dois dias o
Maria,
filme ao
Maria,
cinema duas vezes, não adormeci nenhum.
Ok, é em busca da felicidade.
Não. O filme do velhote é Up, qualquer coisa, que há
o Up, o filme do animado.
Exatamente,
oh god,
fui ver em dois dias seguidos, vi
quando
no mesmo banco de cinema. Não tem muito tempo.
Até o Up é bem
Pera,
antigo.
Não tem muito
eu tinha
tempo,
pai 11
seja.
Anos, 11, 12.
Não,
quando aquilo saiu.
Pessoas da minha idade. Tinhas pai 15, 16.
Não, o Up. Não, o Up não é de quando eu tinha 15 anos. Nem tu tinhas.
É para aí.
Não, 10 anos.
É para aí.
A tua idade biológica era.
Juro,
era.
Pode ter sido a altura em que o filme chegou à Madeira.
Éramos crianças, tínhamos pai 10 anos ou 11.
Sim, eu fui ver esse filme quando
eu era mais velho. Os meus pais já me deixavam.
Chega tudo mais tarde.
Os meus pais já me deixavam ir ao cinema sozinho.
Demora, vai de barco, não é?
Atenção, eu sei que isto é uma estratégia utilizada em muitos meios publicitários, mas tentar que as pessoas comentem, porque passam alguma informação errada, não deve ser o objetivo de vocês os três.
Mano, até na Venezuela
saiu. 15,
16 anos, o Up, o velhote subiu. Eu vi em dois dias seguidos no cinema, na mesma cadeira.
O velhote subiu em 2011.
De medo.
No continente, agora na Madeira, não sei. Estás-me
a dizer que é o filme Up, chegou mais cedo na Venezuela.
Malta, Varanditas.
Na Venezuela.
Digam, por favor.
Vai-te foder, eu vi essa merda com 11.
E aí, a tua mãe... Este filme é pai de 2011, malta. Yeah, no máximo 2012.
Assim,
eu lembro de ser criança e ver esse filme.
Yeah, same.
Mas pronto, foi o filme que tu...
Eu lembro-me, fui sozinho para o cinema.
Ok.
Com os meus amigos.
Tu com 11 anos não eras
e
capaz
que...
de
ir. Algo curioso, o filme no final não acaba logo. Ele para, começa a dar corridos, eu dou tudo mais e depois ele volta para
o
afastar. Eu
lembro tão
incidamente. Nunca me esqueço, quando foi a segunda vez que fomos ver no segundo dia...
Tu gostaste mesmo do filme, foste...
Não, nós gostamos, nós fomos no segundo dia porque tinha amigos diferentes, então olha,
okay,
eu, o meu irmão e mais um amigo fomos novamente ver o
outro. Yeah.
O filme era brutal, não foi problema. E o meu amigo deu spoiler, toda a gente começou-se a levantar quando aparece o realizador e ele grita... Toda a gente sentada com o filme ainda não acabou, o pessoal começa tudo a olhar e aparece outra vez a cena... Depois do final do velhote, a voltar com o cão, ou o quê. É algo assim do género. E desde aí que isso teve ficar na cabeça.
Então,
nunca
um
tinha visto
comendas.
Um filme. Dois dias seguidos, nas mesmas cadeiras. Espetacular. E fala alguém que não ia ao cinema. Depois, quer dizer, isto não devia te contar, porque eu fui ver The Whale e fui só nojento, não consegui nem comer as pipocas.
Mas agora The Whale foi com 21 anos lá, não foi?
Mas desde a pandemia que eu não ia ao cinema.
Ai, foste ver The Whale logo ali para entrar.
E fui ver logo The Whale, só que eu queria ver Creed 3 e fui enganado por um...
E eu gostei do filme, malta, não ouçam o Silas.
Não, o Silas nisso filme. Não... O filme não, é bom para tu pensares também sobre os dias de hoje. Porque isto aqui é uma realidade que a gente não tem...
Que é a solidão, e depois da pandemia tem-se vindo a acelerar mais.
Ela sim, fala... e a obesidade. Nós não temos noção assim de quão mau aquilo pode ser. E isto é bem gráfico nesse aspecto.
E é bom para despertar consciência.
Para despertar consciência.
Principalmente. É
agora, o nosso Reinaldo. Diz-me aí uma recomendação para o pessoal que isto está quase a acabar.
You. Diga isto. Final you? Season. Muito bom.
A série You. É isso. Ainda não, por acaso não vi a última temporada. É a melhor de todas. Consideras melhor, porque imagina, a penúltima, imagina, antes desta eu não curti, estava a sentir que estava a ser demasiado amassador.
Estava a ser um bocadinho mais amassador.
Mas é a última temporada tu curtiste mesmo.
Curti
sentes
mesmo,
que é a melhor de todas?
Sim,
é o fim não. Mesmo? É o The End ou não? Vai acabar mesmo a série ou não?
Não, eu não posso dar spoiler, senão vocês não veem.
Ok. Olha, ele foi sensato, ele disse a verdade.
Eu estava à espera de uma bibliografia do Maduro, mas.
Ah, porque deve
acho que foi
parla, Carlinho, carinho, parla.
Como bananas e bate calor.
Atenção, alerta CM, temos aqui uma discussão entre um madeirense e um venezuelano. E uma alvarense e uma pombolense.
Tens aqui o início de uma boa rúbrica. Criar o alerta varandita com base em alerta CM.
Alerta varandita, às vezes há muitos alertas.
Alerta varandita inspirado em alerta CM.
Aqui está o gajo do marketing a falar, é Silas, o manager, o marketeer.
Isto sem estudo prévio do teu público-alvo.
Nem fez uma análise SWOT.
Não,
a análise SWOT é a famosa...
Ele é contra a análise SWOT.
É daquelas coisas que nós aprendemos na teoria, mas na prática vale
pouco. Na prática é interessante para perceber a concorrência.
Mas o que é que aprendeste em 3 anos que utilizas agora nos TOS, por exemplo?
Malta, agora temos aqui uma tese sobre... uma dissertação, que nem consigo dizer bem, sobre marketing. O curso de marketing.
Sendo sincero, se tiverem essa oportunidade...
Não digam.
Não o façam, mas...
Tirar o curso.
Não
sendo sincero, eu tive em gestão e tenho a mesma opinião, por isso não muda muito. Eu acho que a licenciatura abre os horizontes para quase tudo, tendo cursos muito específicos. E o mestrado um pouco mais. Ainda esta semana falei com a minha orientadora sobre isso e ela própria foi sincera que licenciatura e mestrado, o que aprendeu que alguém que nunca o fez fosse capaz de fazer foi quase zero, então na pós-graduação aprendeu algo. Contudo...
Só na pós-graduação é que ela sentiu mesmo
sobre só na pós-graduação é que senti, olha, eu aqui aprendi algo em que mais ninguém ou mais ninguém que não a tenha feito consegue fazer.
Ok.
Eu aqui fui diferente. Contudo, eu acho que a licenciatura não passa só isso. Passa o facto, por exemplo, tu tiveste 3 anos num curso, foste cumpriste minimamente as coisas, foste capaz de cumprir os requisitos mínimos e isso passa uma postura para a empresa, passa uma questão de disciplina e que és capaz.
E também mínimo... aprendes, imagina, podes até não te sentir às vezes 100% realizado na tua licenciatura, mas tu aprendes tanta coisa a nível de soft skills, tipo trabalhar em equipa, tens que gerir pá, muita coisa, que se calhar tu no secundário, eu sinto que malta que só teve, pronto, no secundário, não tem essa mesma experiência. Portanto, acho que,
acho que deixar de lado a soft skill de...
E principalmente...
ver 5 penaltis, tipo, de chapada.
E acho que aqui, porque nós até já tínhamos falado sobre isto, quando estava de Erasmus a questão de fazermos um podcast sobre a possibilidade de morangos com açúcar de pessoas que estavam fora do país falar do nosso Diamond Kiss para todo mundo.
Pipi e Joana, o relacionamento mais tóxico que existe de morangos com açúcar é Pipi e Joana.
Pipi e
não
Joana,
achas isso?
Mas nada como um Diamond Kiss
é
pôr putz ou crimon nas suas suecas.
É verdade, nas suas suecas.
Mas voltando à questão da educação, é que a forma como eles abordam a educação, apesar de às vezes parecer um país de leste e estar muitas vezes
pessoal,
atrasado do que nós, eles abordam de uma forma...
Tiveste a dizer Erasmus desde a
Eslováquia, não é? Exato.
Pronto, só exato. Saber.
Eles
acompanharam.
Abordam a educação de uma forma muito mais prática, em que, por exemplo, eu tive que criar 2 empresas diferentes, tivemos que criar um negócio com 10 euros em cada pessoa do grupo.
E tu sentes que aqui no
e
curso
criar
de
um negócio...
Não é assim.
Exato, aqui
em Aveiro, né, que é onde estás a tirar, sentes que,
Sim. Em Aveiro, o que ia acontecer? Eu ia ter que criar um negócio em Deezer, ia ter que escrevê-lo num papel, fazer uma apresentação e mostrar. Olha, a minha ideia era esta, esta e esta.
Yeah.
Era o que ia acontecer em Aveiro e foi o que aconteceu.
Mais
fluido,
mais teórico, menos próximo.
Eu lá não. A mim um professor virou-se, olha, eu quero vídeos, fotos, vocês têm que criar a empresa e tem que acontecer. E isto parece que não dá outra estaleca, outra capacidade. O ensino é o mesmo, muita gente acha que às vezes ir de Erasmus é mais fácil, a verdade é que é.
É mais,
é mais fácil?
Vai passar as cadeiras e tudo?
Sem dúvida alguma. É de mais fácil?
Alguém que vai passar a licenciatura e tiver com necessidade, se calhar, de passar a certas cadeiras de forma mais facilitada, o Erasmus ajuda, mesmo que tu não vás muito às aulas, porque eu sei que é uma realidade. Muita gente do Erasmus não vai às aulas, falta.
Eu tinha basicamente um dia e meio de aulas e posso ao mesmo tempo garantir que é muito mais fácil, mas no final, experimento o sumo todo, aprendi.
Mais
talvez que... mais, porque o que me pediram foi muito na prática. E não foi questões teóricas, olha, escreve este documento, aquele, não sei o quê, não. Eu tive que o fazer mesmo. E então aprendi muito mais em um dia e meio de aulas do que às vezes ter cinco em Portugal, em que, como tudo nós sabemos, a partir da quinta-feira ninguém vai. Os primeiros três dias...
Quintas académicas, quem não?
Está tudo a desejar que chegue a quinta e a despejar, despejar, despejar e na hora da verdade anda tudo a estudar uma semana antes. Os PowerPoints foram dados.
Pronto, isto é assim, o retrato realista do que é estudar o ensino superior em Portugal. Silas abriu-se todo literalmente a nível do que é ser do que é ser estudante universitário em Portugal. Mas malta, nem toda a gente é assim, vó. Há malta que não liga à quinta-feira académica, nem à sexta.
Maria, é o teu caso.
Não, eu por mim não, os verdes sabem, eu saio. E logo eu. Quinta, neste caso é quinta, sexta, sábado. Pronto.
Maria, mas agora que estás a acabar o teu episódio 100?
Sim, sem nada, nós... sem roupa, sem filtros. É um episódio sem filtros.
Isso grafica...
Vai-te chamar episódio sem filtros. Sem roupa não é.
Isso graficamente para os teus ouvintes é...
É muito estimulante, sem
estimulante,
dúvida.
Estimulante, mas...
Sem dúvida, sim.
Acho que merecia uma frase à Daniela Oliveira.
Por favor, Silas, és tu que vais dizer.
Não. Filosófica, uma frase tua.
Não, isso é muito desafiador, muito desafiante para mim. Já nem consigo adjetivar.
Em que fosse capaz de resumir todo este processo? O teu caminho do episódio 0 ao episódio 100? E rumo ao episódio 1000?
É o episódio 1000!
Pouco a pouco!
Daqui a não sei quanto tempo. Ei, isso é mesmo muita pressão.
Mais
tipo...
um zero, Maria, é só mais um zero.
É só mais um zero.
É só mais um zero, é verdade.
À direita, pelo menos.
À direita, sim, nunca à esquerda. Pá, não sei. Pá, que esta... Eu não sei, é muita pressão. Que esta experiência. Porque imagina, para mim isto. Eu nem sinto no episódio 100, que para mim eu faço isto com bué de gosto, tipo, nem. Não sinto esta cena de pressão de ter que gravar um episódio. Portanto, espero continuar a sentir esta tipo liberdade, não sei, ao gravar e sentir este carinho e feedback das pessoas por muito mais anos. Pronto. E eu sei que isto não sou nada a Daniela Oliveira, mas sei que também muitas pessoas com alta definição não conseguem dizer tanto como eu. Há umas que só dizem, olha, sou feliz. E é verdade, sou feliz e basta.
Uma coisa certa, este podcast, podcast é gravado à primeira...
É gravado sem filtros, não.
Sem filtros.
Nem sequer estou no microfone, malta. Estou no telemóvel.
Exatamente.
Sem microfone. Episódio sem microfone.
E após uma noite.
É verdade.
Maria.
Estou a gravar isto às 5 e tal da manhã, malta.
Maria nua e crua.
Exatamente.
Para todos os seus ouvintes no seu episódio 100.
Exatamente. Sem filtros.
Sem roupa.
Pronto. Isso não. Nós estamos com roupa. Nós juramos. Pronto, malta. Estamos então a nos despedir. Beijinhos. Silas, despede pessoal.
Espero que tenham gostado, foi o meu primeiro episódio.
E vai, mas juro que
é
vai ser.
É uma honra.
É uma honra, mas ele vai
poder
participar.
Poder falar para todos e fazer companhia à Maria.
Brevemente.
E sem dúvida espero brevemente estar no especial Morangos com Açúcar.
Diamond Kiss, Pipi Joana.
Poder estar com Diamond Kiss.
Porque este indivíduo é dos poucos que ainda vê Morangos com Açúcar temporada 1, como eu vejo. E as minhas colegas de casa, inclusive... Márcia Gonçalves, que está ao meu lado, me julga por ver uma série que tem 20 anos.
Não.
Que tem. Mas pronto. Pronto, malta, tchauzinho, beijinhos. E é isso. Que são os incríveis de Depeche Mode.
que também estão no Rock and Roll Hall of Fame. Foi agora, eles foram para o Rock and Roll Hall of Fame para em 2020, foi no ano da pandemia, dados que eles fizeram, houve até uma homenagem aos Depeche Mode. Pronto, e a música é Never Let Me Down Again, e esta música aparece em The Last of Us, faz parte da banda sonora, e é uma música incrível, e como andei muito a ouvir esta semana, esta música é com esta música que me despeço, apesar que, eu vou confesso, isto é que é episódio 7, por isso que é assim um especial, porque confesso que eu ando a ouvir muito também o um novo álbum de Lana Del Rey, ok? Que é uma recomendação cultural que também agora passo a fazer assim muito em cima dos joelhos. Mas depois no próximo episódio eu vou... num dos próximos episódios vou-me dedicar mais a estas recomendações culturais que tenho andado a registrar ao longo do tempo e depois faço assim um especial. Mas pronto, por enquanto vamos ficar então no episódio 100 com a música dos Depeche Mode, o single, ou a música, como queiram chamar, a música Never Let Me Down Again. E pronto, nunca me deixem também sozinha, malta, até para a semana e pronto, sejam felizes.